campo de ataque. Domina Michel Araújo. E aí a proteção, a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta, 24, Flávio Lordelo.
24 minutos de jogo. O Fluminense não fazia por onde vencer o jogo, mas encontrou um pênalti, né? O jogo era bem amarrado ali. O Charles passaria o momento em que Charles foi expulso por fala, né? Deve ter falado em francês lá, ele que deve estar feliz com a seleção da França, semifinalista da Copa do Mundo, mas o Bahia e o Fluminense não faziam o jogo para um dos dois merecer estar à frente do placar. O Fluminense marcava mais em bloco alto, o Bahia buscava se defender de uma forma organizada e sair no contra-ataque, mas não merecia estar perdendo o jogo. É um jogo com muita cara de 0-0, mas infelizmente o Luiz Gustavo não viu ali o jogador do Fluminense, acabou fazendo a penalidade, errou outro lance lá agora.
Meu Deus. E a bola batida no meio da rua, a bola foi à esquerda do chute do Riquelme. O Luiz Gustavo entregou a pastilha, né?
Ele sentiu o pênalti, né? Um atleta ali, um garoto de 19 anos, sentiu a penalidade máxima que cometeu, errou a segunda oportunidade.
Só um detalhe, Flávio, um segundo tempo bem abaixo do primeiro tempo.
Mas é normal, né? É normal, o Thiago Silva entrou ali agora, né? É normal que isso aconteça, né? Porque entram 11 atletas de cada lado, praticamente zerado de ritmo, né? Então, os dois times caíram muito de produção no segundo tempo. Mas o Bahia não merecia estar perdendo. Está perdendo porque o Luiz Gustavo deu um pênalti lá para o time do Fluminense.
Saiu no Fluminense, René, para a entrada do Thiago Silva, número 3.
Mudança de esquema na equipe do Fluminense? Flávio?
Não, sexta meia dúzia. Só pra dar um ritmo aí pro Thiago Silva.
A Thiago Silva é lateral esquerdo?
Botou ali o Thiago Silva pro meio, né? Ali tá ele no meio, eles dois no meio, ele e o Ignacio no meio, né? Ali, tá vendo? E o Freitas na direita. Então não teve mudança de esquema tático, não. O Fluminense continua defendendo com 4.
Thiago Silva é lateral esquerdo?
Não, rapaz, ele tá no meio ali, Thiago Silva.
E quem é que tá jogando de lateral esquerdo? Essa dúvida que eu tenho aqui, eu acho que ele mudou pra 3 e o Soteldo fazendo ala esquerda.
Ele colocou alguém improvisado na esquerda. Não colocou o Thiago Silva na esquerda, não.
É isso. Eu tô na dúvida se o Soteldo vai jogar improvisado na esquerda. Ou pode ser o Freitas, né?
Pode ser o Freitas, exato.
Ele pode ter mudado o esquema.
Foi que eu trouxe o Freitas na esquerda e o Samuel Xavier na direita. Já jogam assim, né? Em alguns momentos jogam
assim. Peraí, calma. O Samuel Xavier continua de lateral direito.
De direita,
isso. Ignacio,
e
Thiago Silva e Freitas.
E Freitas, exato. Foi o que eu falei inicialmente, pô. Falei Freitas e o Samuel Xavier na direita. Mas, vamos lá. O Fluminense fez a mudança, não mudou o esquema tático. Mas não importa a questão, porque não teve produção. O Fluminense não teve produção para poder estar vencendo por 1-0. É importante dizer isso. O Bahia caiu muito seu lado produtivo, e eu não acredito isso, a entrada do Caio Alexandre, mas é por uma desorganização natural de uma mudança de 11 atletas. Apenas o Luiz Gustavo está fazendo uma partida um pouco abaixo, porque cometeu a penalidade máxima. É claro que é um atleta novo, um jogador que também está jogando, né, Valência, improvisado de lateral esquerdo, a gente sabe disso, mas ele não teve tempo de bola, e isso é natural de quem não está jogando 90 minutos. Não ter tempo de bola é natural de quem não está jogando, é normal. Ritmo de jogo, tempo de bola são características de quem está habituado a jogar 90 minutos. É a frequência, a fluência dentro do jogo. Agora, obviamente que é um amistoso, a gente não pode chegar e crucificar o atleta dessa forma, porque é um atleta novo, 18, 19 anos, veio da base do Vasco, está no sub-20 do Bahia, atuando de uma forma regular, muito embora a sub-20 seja um outro tipo de jogo, mas o Bahia e o Fluminense caíram muito em produção, muito por conta das suas mudanças. É claro que o Bahia agora com 1-0 no placar vai tentar imprimir outro tipo de jogo contra o Fluminense. É importante dizer que o Bahia ainda tem 2 atletas no banco, o Juan Pablo e o David Martins, o número 63, que pode ser que entre aí do meio pro final já que eram 12 mudanças, mas ela sabe lá, né? Pode ser 15, 16 mudanças, não sei. E o Yuri, né? Também Yuri, goleiro, também no banco do Bahia.
É, e os jogadores já estão voltando, né? Para o campo de jogo. E o auxiliar do. Como é o nome dele? O Charles. Ele tá ali ainda, batendo papo. Tomou cartão vermelho. Provavelmente ele disse, eu não vou sair, não.
Não tô compreendendo o que você tá falando.
É, sacou aí. O árbitro vai lá agora.
É, o árbitro mandou sair, né? Saia.
Vai lá.
Como é que fala saia em francês? Você sabe que não ouviu?
Não. Agora eu devo falar. Não. O árbitro da partida disse não. Lá. O que é não, Flávio? Diga aí o que é não.
Não sei, eu lembrava que é nonô na década de 90, quando tinha cédula das eleições, tinha nonô. Fora disso, não sei o que é não.
É, tá lá a discussão do Charles com o árbitro da partida, né?
Saiu o pessoal da segurança também, tá indo pra lá.
Ele sentou no banco. O árbitro tá esperando que ele saia, né? É tipo assim, você tá bagunçando, também vou bagunçar. E sentou do banco mesmo, Charles. Eu vou girar. Intense Brasil, excelência internet, traz pra você amistoso intertemporada no Maracanã. O relógio marca o tempo do jogo. De bola rolando, tem os jogados 30 jogados, segundo tempo. E no placar da Itapuã tá lá
Fluminense,
tem um gol de Hulk cobrando pênalti.
Bahia
0 Itapuã. Confere comigo na Mazela, capital do Brasil, em Salvador, na Bahia. Hora certa, 17:39.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Bola recuada até o Guido. Guido toca do lado esquerdo até o Cano. Cano faz a jogada individual e o Charles saiu, né? Foi acompanhado, mas já saiu, diga.
O Helênico diz assim, ó: o Bahia tá jogando bem, o difícil é enfrentar a corrupção, um pênalti não marcado e um gol legítimo do lado, em prejuízo do Bahia. Um pênalti inventado pelo Fluminense, que eu discordo, que vai decidir no jogo. Essa é a bronca do Helênico aqui nas redes sociais, o Bahia não vê, né?
Gente, só uma dúvida, o Everaldo tá no jogo? Tá pedido, hein? Olha o chute pro gol, a bola subiu, foi pela linha de fundo, tiro de mão. Não, mas é isso, ele tá no jogo, porque eu não vi, ele mal pegou na bola, e o Fluminense muda.
Lá vem Cano aí, Germán Cano, deixa eu ver, parece que tá saindo o Riquelme, tá saindo o Riquelme, meu 28.
Você já entrou pelo Cano, Flávio?
Não, nunca cometi
isso. Você trabalha na base.
Espaltério, a embada a gente trabalha com tubo, Cano não.
Sim, 32 de bola rolando. E o Bahia também vai mudar.
E aí a matemática de Flávio para ele se irritar. Vai sair o número 41 do Bahia, que é 41. Eu não tô a placa errada. Vai sair o Luiz Gustavo e o Everaldo para a entrada do Juan Pablo e do David Martins.
Juan Pablo
77 e David Martins 63.
Bem,
43 era o Luiz Gustavo.
É, 43, o Luiz Gustavo saiu, né? Saiu embaixo o lateral direito do Bahia, o lateral esquerdo do Bahia improvisado. Entrou o David Martins e o Juan
só
Pablo.
Um detalhe, eu perguntei há poucos instantes se o Everaldo tava no jogo, porque o Everaldo mal participou. Pegou tanto é que saiu agora, né?
Pegou pouco na bola, mas eu não acho que ele fez a mudança por esse contexto, não. É porque também o Juan Pablo e o David Martins precisam de minutagem. Mas o Juan Pablo realmente não pegou na bola, como você falou. Eu concordo também que o Everaldo não pegou na bola. Agora, o Bahia vai pra frente, né? Vai pra cima tentar empatar esse jogo, que é difícil. É no Maracanã, a gente sabe que o clima é hostil lá, muito embora não tenha lotado o estádio, mas é um estádio diferente do que o Bahia está acostumado. O Bahia vai agora para frente tentar, de qualquer jeito, empatar o jogo para quebrar aí essa série de gols que o Fluminense tem feito no Bahia nos jogos no Maracanã. Lembrando que o Bahia perdeu os últimos dois jogos do Fluminense por 2-0, a Copa do Brasil de 2025 e também o último jogo da Série A de 2025 por 2-0.
E toca a bola a equipe do Bahia pelo lado esquerdo do campo de ataque. Ele trabalha a bola, Sanabria. Sanabria faz o passe mais atrás, a bola chega até o Cano. E Cano na linha de visão do campo, tocou a bola, chegou até o Caio Alexandre. Jean Lucas, ele levou o marcador na conversa, chamou pra perna direita. É, Jean Lucas, tá difícil pra você, hein, amigo? Nem um amistoso desse você acerta.
Tá difícil é pra gente.
É, Beto. 34! Olha o lançamento, bola esticada na direção do atacante ali da equipe do Fluminense. A bola recuada até o goleiro Guido Herrera. Guido faz o toque por dentro. Trabalha a bola com o Caio Alexandre. Posse de bola da equipe do Bahia. E 34 minutos e 30. A bola veio com o domínio do David Martins. Esticou na ponta esquerda. Olha o Bahia chegando. Quem sabe agora o gol de empate. Cruzamento. Afastou a defesa. A bola volta na dividida. O empurrão aconteceu do Fred. E o árbitro marcou a falta para o Fluminense, Valença.
Isso. Falta do Fred em cima do jogador da equipe do Fluminense. Dominou ali e acabou sendo empurrado pelo jogador da equipe do Bahia. Falta já cobrada, sendo defensivo. 1-0 o Fluminense.
E vem o Fluminense tocando bola do campo defensivo com o Thiago Silva. Thiago Silva para o Otávio. O Freitas fazendo a lateral esquerda. E toca a bola a equipe do Fluminense pelo lado direito com o Ignacio. Ignacio toca a bola para Hulk. Botou na frente, pediu a falta. O árbitro não deu. O Bahia sai para o contra-ataque. Bola do lado esquerdo. Passou o Sanabria. É só caprichar agora. Boa bola, ponta esquerda. Campo de ataque. Entrou na área. Pedalou. Levou para a perna direita. Bateu em cima da marcação. Voltou. Bateu de perna esquerda. Bateu para fora. Chute bizarro do Sanabria, hein, Valença?
É verdade, o Sanabria teve a oportunidade, tentou ali pelo lado esquerdo, na hora que fez o tentou fazer o cruzamento, a bola bateu na defesa, depois bateu pro gol, bateu fraco, bateu na rede, saiu tiro de meta, o Bahia tentando ali chegar pelo setor ofensivo, mas muito aquém ainda do seu desempenho. 1-0, o Fluminense vai vencer.
Toca a bola a equipe do Fluminense do campo de defesa. Quase rouba uma carteira ali do Thiago Silva. Faz o toque para o Fábio. O Fábio bate a bola para o campo de ataque. Chega para fazer o corte o Fred. O árbitro marcou a falta em cima do Fred. Você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando. Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para a ITC Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. E o Bahia toca a bola do campo defensivo. Caio Alexandre. Bola com o Alejo. Alejo de primeira. Bola para David. David Martins. Fez o passe mais atrás, a bola chega com o Fred. Fred com o domínio da redonda, toca curto para Caio Alexandre. Fluminense está fechadinho. Vem bola esticada na ponta direita. Na corrida do Juan Pablo, chega o Thiago Silva para fazer o corte. Bola para Soteldo. Soteldo matou no peito, botou no terreno. Devolve bola mais atrás. O Fluminense troca passes com Freites. Lado esquerdo, do campo de defesa. O Fluminense toca a bola. O Bahia sobe os seus atletas. Caio Alexandre ganhou na dividida, equipe do Bahia. Michel Araújo na entrada grande área. Alejo protegeu de letra. Michel Araújo, pé de esquerda, pisou na bola, se atrapalhou. A bola vem para o Sanabria, está apertado por dois, mas ganha o arremesso lateral para a equipe do Bahia. E 37, Sanabria arremessou. A bola vem para Canu. Encanou para Michel Araújo. Michel Araújo no grande ciclo faz o passe para o Fred. Do lado direito tocou a bola para o Roman Gomes. Roman Gomes esticou na ponta direita. Juan Pablo com o domínio da redonda. Devolve bola mais atrás até o Roman Gomes por dentro. A bola chega com o domínio do Caio Alexandre. Faz o giro. É o Michel Araújo. Chamou para a perna esquerda. Virou o jogo do lado esquerdo. Recebeu o Canu. Bahia todo no ataque. Fluminense fechadinho. Sanabria balançou. Pediu a falta. O árbitro marcou. Na meia esquerda do ataque do Bahia, Valença.
Exatamente, o Sanabria dominou, passou pelo Samuel Xavier. Samuel Xavier dominou, acabou fazendo a falta. Falta setor esquerdo de ataque da equipe do Bahia. 1-0 o Fluminense. Vai ali Michel Araújo para cobrança.
Esse Jorge Nascimento, ele é fraco mesmo, amigo. Ele é muito fraco. Jogadores do Fluminense estão montando no árbitro da partida. Falta para o Bahia, meia esquerda de ataque. Michel Araújo autorizado, levantou, teve desvio na barreira. O contra-ataque do Fluminense está armado. Bola com o Otávio, chega no carrinho para fazer o corte. o defensor do Bahia, que era o Fred. A bola espirrada na corrida do Ruque, é o arremesso lateral para a equipe do Fluminense cobrar pelo lado direito do campo de ataque. O Guido pede desculpas, né? Ele pegou mal na bola. Se a bola tem orelha, ele pegou na orelha da bola. E o time do Fluminense vai tocando bola com o Ignacio. Ignacio para Soteldo. Soteldo toca do lado direito, a bola chega até o Otávio. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. E olha o Fluminense chegando. Samuel Xavier lá do direito cruzou para trás e o gol! Germán Cano, gol do Fluminense, aos 39 minutos na troca de passes do Fluminense, com liberdade pelo lado direito, Samuel Xavier cruzou e na marca do pênalti o Germán Cano guardou. O Fluminense amplia o marcador, Valência.
Exatamente, Marquinhos. Jogada pelo setor direito ofensivo do Fluminense. Troca de passes rápida. O Hulk deu um passe para o Samuel Xavier em profundidade. Samuel Xavier deu um passe na marca do pênalti. Cano chegou batendo forte, sem chances para o goleiro Guido, ampliando o marcador para a equipe do Fluminense. Agora o Fluminense tem 2. A equipe do Bahia não tem nada no placar da Itapu FM.
Eram passados no meu 39 jogados, segundo tempo. O Fluminense amplia. Flávio ordenou.
Amplia, agora sim, uma jogada bem construída ali pela direita, né? O lado exatamente onde estava mais fragilizado pela ausência de um lateral esquerdo de ofício. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso. Fez uma jogada importante pela direita ali. O Samuel Xavier é um baita atleta, experiente, joga de lateral há muito tempo, sabe como os caminhos, né, os atalhos da lateral. O Fluminense chega ao segundo gol, agora sim, de forma merecida.
BetSul, sua bet de norte a sul, traz para você amistoso de intertemporada, amistoso no Maracanã, e o relógio marca o tempo do jogo. E bola rolando, eu tenho 41 jogados, segundo tempo, e no placar da Itapuã tá lá.
Fluminense
tem 2, Hulk e Cano.
Bahia
0. Itapuã. Confere comigo na Mazela, capital do Brasil, em Salvador, na Bahia, 17:51.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
E vem o Bahia, Michel Araújo fez o passe, Juan Pablo travado, e o árbitro, ele ficou reclamando de falta, mas disse que não houve nada. Posse de bola do Fluminense com o Cano, que vira o jogo do lado esquerdo com o Soteldo, dominou no bico da chuteira, passa pela linha divisória do meio-campo. O Fluminense vai em busca do terceiro gol. Vem o Soteldo, levou na conversa, se jogou, e aí o corte é feito, entregou no pé, né, o David Martins, do jogador do Fluminense, o Castilho, e aí a bola batida do Otávio, a bola subiu demais, tiro de meta. 42:30, o Bahia perdendo o jogo, mas valeu pela experiência não, o para avaliações dos atletas. Flávio Lordelo.
É, a avaliação negativa do Luiz Gustavo, né, essa pelo menos é a opinião que tem um dos nossos ouvintes aqui, que falou o seguinte, ó: o Luiz Gustavo pode ser tudo, menos jogador de futebol. Horrível, não tem condições de jogar no Bahia. Fora Luiz Gustavo, horroroso. Que o Roque Pena fala que o Luiz Gustavo não tem condições nenhum, né? E o Antônio Conselheiro de Deus fala: essa diretoria do Bahia é uma vergonha. Já não chega de perder no Brasileiro para o Fluminense, agora faz um amistoso para perder novamente. Ridículo expor o Bahia a esse tipo de contra o Fluminense. Nota 0, o Antônio Conselheiro de Deus. Eu falava agora há pouco, viu, Antônio, que o Bahia havia perdido os últimos dois jogos no Maracanã pro Fluminense, exatamente com 2-0. E não demorou muito e o Fluminense fez o segundo. Manteve a escrita, pelo menos é o terceiro. Já pode pedir música, viu? Pode pedir música, aproveita que hoje é domingo.
E vem o Bahia, Michel Araújo na entrada da grande área, na troca de passes. Boa bola pro Sanabria. Que isso, rapaz? Cruzamento bizarro, mas a bola chega do lado direito. Juan Pablo, mais atrás, Roman Gomes, o passe por dentro. Chega a defesa do Fluminense para fazer o corte, tenta sair no contra-ataque ali o Castilho. Faz bem o giro para cima da marcação, foi seguro, pediu a falta. Falta marcada aos 44. Mas um placar justo, Flávio? O Bahia deveria ter tido uma sorte melhor?
Não, o placar não é justo. O placar não é justo. O Fluminense teve um pouco mais de produção ofensiva no segundo tempo. E é importante dizer, após o lance da penalidade máxima, o Bahia já tinha tido um pênalti não marcado no primeiro tempo legítimo, um gol legítimo mal anulado. Então, obviamente que o placar não é justo, não retrata o que foi o jogo, sobretudo no primeiro tempo. Agora, o que está no placar está ali, né? 2-0, é isso que manda.
É, e daqui a 15 dias tem Bahia e Fluminense de novo, né? Dia 29, né? Mais ou menos 15 dias tem Bahia e Fluminense. E aí o Hulk pegou um tornozelo com o Michel Araújo. Ficou sentindo.
É a segunda que o Michel toma, né?
E pisão na realidade do Hulk, né? O tornozelo do Michel Araújo. E o Fluminense já recuperou. Mas entregou a bola fácil assim, gente. Otávio. Recua. Bola chega no grande círculo. Vai trocando passes da equipe do Fluminense. Subiu aí, Valência. Você viu a subida da.
Vamos até placa? 4 minutos.
Vamos até os 49. Vamos até os 49 neste segundo tempo. O Fluminense não quer mais nada, né? Troca passes, bola com o Otávio. Otávio pra Cano, domina, devolve bola mais atrás. Vai trocando passe com o Thiago Silva. E o Fluminense vai trocando passes do campo defensivo. Ignacio, 46. Agora detalhe, viu, Valença e Flávio Lordeiro. 2-0, Jean Lucas realmente esqueceu de jogar bola, viu, Flávio Lordeiro? Jean Lucas.
É, vai tomar banho de perguntar aqui, ó. Como foi que você quebrou aquele cano? Segundo ele que perguntou. Quando eu perguntar você, Valência.
Oh, pra Deus. Mim?
É, como foi que você quebrou aquele cano?
Não, esqueça isso. Esqueça isso. Rapaz. Quem trabalha na Embasa, né, que tem essa relação, é você, Flávio.
Já te falei que a gente trabalha com tubo. Mas o...
E quem é que trabalha?
Hã?
Quem trabalha?
Tubo. Quem trabalha com tubo. Tubo é diferente de cano.
É.
Tubo é uma coisa, cano é outra.
Mas não usa também, não?
Não, você que sabe. Você especialista,
você trabalha lá, pô.
Não,
bora. Você que tem 47.
O jogo tá decidido, né? Nenhuma das equipes querem mais absolutamente nada. E obviamente que a gente sabe que é um jogo amistoso, mas que demonstra um pouco da insatisfação do torcedor do Bahia. Você viu aqui, nós falando, nós falávamos algumas coisas sobre os torcedores que estavam aqui, ó, que reclamando desse resultado, é, e algumas coisas pontuando com o Luiz Gustavo, que fez sim uma partida abaixo, mas lembrando, viu, Luiz? O Luiz não, o Antônio, que o Luiz Gustavo estava jogando um lateral esquerdo improvisado. A dele não é ali, né? O Luiz Gustavo, ele é zagueiro pela esquerda. Então é importante fazer essa correção apenas na avaliação. Agora, o Bahia teve no segundo tempo uma produção ofensiva muito abaixo do que nós esperávamos, sobretudo com a entrada do argentino Alejo Vélez.
É, a bola chegou pouco para ele, né? Chegou pouco para o Alejo.
Chegou pouco. Agora, ele também não se movimentou para que nós pudéssemos ver, né? Ele aparecer para tentar pegar a bola. Ele é o jogador que vem pegar a bola também de trás. É, nós não vimos isso ali, além dele, também o Everaldo. Agora é um amistoso, tem que ter um pouco de cuidado também na avaliação, para não sair também dizendo que está tudo errado, né? O Zubeldía também está pressionado no Fluminense. Então, uma vitória vale mais para o Zubeldía do que para o Rogério Ceni.
48 e 30 e agora o Soteldo toma amarelo.
é o segundo jogador do Fluminense tomar amarelo no jogo, Valença.
É, o Soteldo chegou duro ali no David Martins, juizão da partida, marcou a falta, falta setor direito. Tá aí dali o Michel Araújo pra poder cobrar finalzinho do jogo, último lance do jogo, vamos dizer assim, né? 2-0 Fluminense.
Último lance de jogo, último lance do jogo, falta pra equipe do Bahia. Michel Araújo vai pra cobrança, pode ser o primeiro gol do Bahia, pode ser pra diminuir. Pode ser para diminuir. Vai Michel Araújo. Meia direita de ataque. Pé trocado, perigo dobrado. Autorizado pelo árbitro da partida. Michel Araújo autorizado. Partiu, pé de esquerda, levantou, segunda trave, toca de cabeça, afasta a defesa, a bola vai pela linha de fundo. É escanteio. Ele ainda vai autorizar, hein? Vai autorizar a batida do escanteio. Vai deixar a cobrança do escanteio? Vai sim. Vai Michel Araújo na cobrança. Pé trocado, perigo dobrado. Perna esquerda, levantamento, primeira trave. Ela fica viva, o time do Fluminense sempre contra-ataque com o Hulk. E aí a recuperação de bola da equipe do Bahia. Olha o Romão, tá apertado. E o árbitro marca falta. O árbitro quer jogo, Valença.
É verdade. Tá seguindo, né? Já estamos quase 50. E vai parar de novo a jogada ali pra poder voltar mais pra trás. Quase 50, né? Ele deu 49 até 49 e tá seguindo o jogo aí. Falta pro Bahia, setor ofensivo. Michel Araújo de novo na cobrança.
Vai Michel Araújo na cobrança. Falta pra equipe do Bahia. David Martins também tá ali na bola. Vai levantar para a confusão. Michel Araújo, pé esquerda na boca do gol. Toque de cabeça, Lego. Afasta a defesa do Fluminense. Soteldo recebeu, tocou para Hulk. Quando não... Ah, sim. Quando ergue o braço, o árbitro da partida, Jorge Nascimento. Fim de papo no Maracanã. 2 para a equipe do Fluminense. 0 para a equipe do Bahia. Gol de Hulk aos 21 do segundo tempo, cobrando o pênalti. Cano aos 39 do segundo tempo, ampliou para a equipe do Fluminense. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta do jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade, aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsul, sua Betsul de norte a sul. Você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo que... sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. ITS Brasil. No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Aproveite o açougue, peixaria, hortifruti e muito mais. Mix Mateus, somos um só coração. E o Canu vai lá bater um papo, reclamar com o árbitro da partida. Joga amistoso, mas o Canu vai lá, Valença.
Eu já deixava pra lá, né? Vai ter o quê? Vai ter o quê? Vai reclamar, vai adiantar alguma coisa? Amistoso. Teve erro? Teve. Mas tiveram, na verdade. Mas assim, não dá pra poder criar esse clima de fomos roubados e tal, sendo que foi amistoso, né? Ou aconteceram erros, isso ficou claro, evidente, mas assim, dizer que foi, que daqui a pouco vai dizer, foi predestinado pra tirar o Bahia da Libertadores. A especulação e o mando vai ser aí a torcida direita.
Qual é o telefone da participação do torcedor Everton Bruno? Torcedor opinar, torcedor falar com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Torcedor pode mandar o seu áudio participando da nossa transmissão. Nesse momento o Rogério Ceni está lá batendo um papo com o Hulk, né? Hulk voltando a vestir a camisa da equipe do Fluminense, né? Aliás, voltando não. Ele já vestiu antes? Ele jogou quarta-feira? Jogou na quarta-feira, né? O atacante Hulk, que fez o gol cobrando pênalti aos 21 minutos do segundo tempo. Um pênalti que para uns foi, para outros não. Um pênalti não marcado a favor do Bahia, um gol mal anulado para a equipe do Bahia.
e a reclamação do torcedor. Ô, Valença, só uma dúvida, cadê o Luciano Juba? Já tem previsão para a volta do Juba?
Não, não tem previsão, não. A informação que nós temos é que o Iago Borducci pode ser opção, pode virar opção para o jogo de sexta-feira. Que o Bahia está sem os dois laterais esquerdos, titulares, e o Zé Guilherme tem atuado no momento na lateral esquerda.
Beleza, Flávio Lordelo, o que é que você achou? Fala pro torcedor ligado no som da Itapuã, o que é que você achou desse jogo?
É, eu vou trazer aqui só umas cornetadas do torcedor do Bahia, que tá aqui no YouTube falando conosco. Alan Pablo de Oliveira Souza, Bahia não tá bem, time lento, cheio de jogadores, sem personalidade, achando que são craques, né? Isso ele fala no segundo tempo, e eu concordo em parte com o Alan também. O Antônio Conselheiro de Deus falou o seguinte, ó: esse Luiz Gustavo não joga nem na seleção de berimbau. Um abraço pro pessoal de berimbau. Jogador muito modesto, sem nenhuma qualidade como atleta. O Antônio Conselheiro de Deus deixando a sua corneta. O Valdir Silva fala assim: Rogério Ceni vai levar o Bahia para a Série B. Só torcedores vagabundos, lá ele, viu, Valdir? Apoia o Rogério Ceni. Rapaz, que isso? O Olavo falou aqui, ó: juiz fraco. O Olavo ainda fala que agora é ganhar da Chapecoense. O Valdir complementa, viu, Marcos Mendonça? Rogério Ceni não é técnico nem no inferno, imagine aqui na terra. O Washington fala: boa noite a todos os tricolores. Já começou os torcedores sofrendo. Como podemos esperar um time que não tem lateral esquerdo e ainda não temos um substituto para Everton Ribeiro? Essa é uma das perguntas que nós vamos discutir, viu, Washington? Já já, para você que trouxe esse ponto, que para mim é um ponto nevrálgico, é um ponto central do nosso certame, essa discussão sobre o substituto de Everton Ribeiro. Valdir ainda fala: tem que ser vagabundo para defender o Rogério Ceni. Calma, Valdir, rapaz, tá você
mas
tá...
Mas vem cá,
Valdir tá full pistola aqui contra o Rogério.
Principalmente o primeiro tempo, claro que no segundo tempo ele mudou o time todo, o Bahia...
Mas a produção foi boa do meu tempo.
A produção do primeiro tempo foi muito
boa, foi boa.
Jogou bem. E prejudicado em duas oportunidades, né? Tanto o pênalti que não foi marcado, quanto o gol que foi anulado.
Foi.
Né? O pênalti você não garante que seria um gol do Bahia, mas a gente teria, podemos dizer que seria um 2-0 Bahia,
é claro,
no primeiro tempo, né? Mas a gente, claro, tem o si, né? Tem esse si na frente aí, mas assim, o Bahia jogou bem o primeiro tempo. Agora, as mudanças, alguns jogadores que entraram, a exemplo do Jean Lucas, Everaldo, que mal tocaram na bola. E Jean Lucas apacadíssimo, Flávio.
Mais uma vez. Então, assim, nós não podemos, viu, torcedor? Eu entendo a sua frustração, a sua bronca, a sua corneta. E eu peço que você se mantenha mobilizado na avaliação do seu elenco, porque nesse caso específico, eu não posso acreditar a derrota a Rogério Ceni especificamente. Porque o time teve uma boa produção no primeiro tempo, teve personalidade, jogou, empurrou o Fluminense para o campo de defesa, soube jogar o jogo no Maracanã, terminou com menos posse de bola do que gostaria, mas é verdade que ele está jogando no Maracanã e teve mais chances de gol do que o Fluminense. Então foi um jogo de tempos distintos. Fluminense e Bahia fizeram um amistoso que teve apenas o nome de amistoso no seu título, porque dentro de campo os times tiveram pegada, tiveram disputa. Foi um jogo em certo modo até violento, né? Em algumas jogadas teve sim violência de parte a parte, aquela violência, aquele excesso de virilidade, digamos assim. Eu acho que alguns jogadores passaram um pouco da linha do que é razoável para ser um pouco violento, mas nada de absurdo. Ainda bem que o jogo não descambou para esse lado e o jogo acabou terminou com 11 de cada lado. Mas foi um jogo de dois tempos distintos. O Bahia no primeiro tempo organizado, um primeiro tempo bastante cerebral, calculista, mas faltando a peça que o Washington disse aqui no chat conosco, Marcos Valença, Marcos Mendonça, que o Bahia não tem um substituto para Everton Ribeiro. E ele foi no ponto central da questão. O Rodrigo Nestor e o Eric fizeram um bom jogo no primeiro tempo, mas sem aquele quê de inventividade, aquele quê de genialidade. É bem verdade que o Lúcio Acosta também não fez, mas o Fluminense jogou sem a posse de bola no primeiro tempo. Então, o Lúcio Acosta teve muito menos chances de fazer jogadas mais agudas do que o Rodrigo Nestor e o Eric tiveram no primeiro tempo. Mas falta um substituto para o Everton Ribeiro. E nesse ponto, o Cadu Santoro erra. Em que ponto ele erra? Quando ele diz, quando ele crava, que não trará mais nenhum jogador para substituir, eventualmente, Everton Ribeiro, até porque, numa parte ele tem razão, que é que o Everton não é um jogador substituível, assim, de uma forma objetiva. O Brasil sofre com carência de número 10 e o Everton Ribeiro é um dos últimos número 10 clássicos do futebol brasileiro. Ele que tem 37 anos e deve aí sair do Bahia no final do ano. Não se sabe ainda se ele vai renovar em outros termos, mas o contrato dele com o Bahia se finda no dia 31 de dezembro de 2026. Nós sabemos disso. Então, substituir o Everton Ribeiro não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa para deixar de lado. Dizer que o Rodrigo Nestor, o David Martins, o Roger Gabriel, o Gabriel Carioca, o Jean Lucas, ou o Michel Araújo possam fazer as vezes do Everton Ribeiro, isso não é verdade. Nós já vimos esse tipo de coisa acontecer e isso obviamente compromete o jogo ofensivo do Bahia. Jogo ofensivo esse que no primeiro tempo não foi de todo comprometido. O Bahia teve boas oportunidades de fazer o seu gol. Logo no início do jogo, o Eric Pulga perdeu uma chance clara de gol, uma chance cara a cara, remonta a Valença, aquela chance que o Lúcio Rodrigues perdeu em 2025, no primeiro jogo que o Bahia fez no Maracanã contra o Fluminense, ou melhor, 24, final de 24 ou início de 25, não me lembro agora. Foi logo quando ele entrou no jogo, o Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues perdeu dois gols daquele jogo, o primeiro tempo e o segundo tempo, quando o jogo estava 1-0, o jogo daquele jogo foi 1-0 para o Fluminense, estava no Maracanã, e o Lúcio Rodrigues perdeu um gol na cara a cara de cabeça, e o outro que ele arrancou e acabou não conseguindo fazer, finalizar. Foi mais ou menos esse o contexto do Eric Pulga. O Eric Pulga, ao invés de finalizar de perna esquerda ou de perna direita, já que ele é destro, ele poderia ter feito isso, mas ele optou cruzar e a bola infelizmente não teve o seu êxito com menos de um minuto de jogo. O Bahia ainda teve um pênalti não marcado, claro, em Ademir, isso aí é indiscutível, erro claro da arbitragem, e teve um gol anulado, na nossa opinião aqui, eu acho que a bancada concorda, foi um pênalti mal anulado, porque a arbitragem, segundo o gestual do árbitro, não foi Mendonça, ele marcou mão do Nico Acevedo e nós não vimos essa mão dele, tampouco a carga que ele teria feito de forma faltosa na disputa da bola. Nós vimos assim uma disputa de bola dentro da área e o Nico foi tentar e tentou e acabou conseguindo lá disputar a bola. Mas no segundo tempo o Bahia e o Fluminense trocaram todas as peças. O Fluminense trocou quase todo o time, só não trocou o René e o Castilho, acho, eu não me lembro qual foi o outro jogador que não foi modificado no Fluminense, e o Bahia trocou todo mundo, do goleiro à ponta esquerda, todo mundo foi modificado no Esporte Clube Bahia, e o Bahia assim perdeu aquela voluntariedade que tinha no primeiro tempo. E eu acredito muito nisso, a energia, a garra, a vontade que o Nico Acevedo faz no meio campo. E é importante destacar que o Nico foi um jogador muito importante na marcação, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. O Nico chegava com muita virilidade no meio campo ali e ele conseguia fazer com que as bolas ficassem sob o seu domínio, sob a sua guarda. E é importante dizer isso porque o Bahia perdeu exatamente essa postura no segundo tempo e o Caio Alexandre entrou mais como um camisa 10 do que como frente de zaga. E então o Bahia perdeu a construção pelo meio campo e perdeu o volume de jogo no meio campo. As segundas bolas passaram a ficar com o Fluminense e não com o Bahia. É bem verdade que o Bahia tomou o primeiro gol através de um pênalti. E até o momento do pênalti, Valença, Mendonça, torcedor do Bahia, que está nos ouvindo agora. Até o momento do pênalti, o jogo estava morno, de parte a parte. Nenhum dos dois times tinha criado nenhuma jogada construída. Ou aquela construção que vinha de trás, o toque associado, virada de bola. O Bahia e o Fluminense não tinham criado jogadas para finalizar em gol. E aí veio o erro do zagueiro Luiz Gustavo. O zagueiro Luiz Gustavo, que estava improvisado na lateral esquerda, acabou sendo substituído pelo Juan Pablo no final do jogo, lá a partir dos 35 minutos de jogo. O Luiz Gustavo não viu o Samuel Xavier e acabou cometendo a penalidade máxima. Ah, Flávio, foi um pênalti arranjado? Não foi, não. Foi pênalti e nós precisamos separar o joio do trigo. Você não pode dizer que o Ademir teve um pênalti não marcado e o Luiz Gustavo não teve cometendo o pênalti. Cometeu o pênalti sim, infelizmente foi um pênalti infantil, ele não teve culpa ali. Melhor, teve culpa, ele não teve a intenção de cometer o pênalti, mas cometeu a penalidade máxima. E aí o Hulk fez o que sabe fazer de melhor, que é cobrança de pênalti, cobrança de falta. O Hulk, que é um exímio cobrador de falta, converteu. O Fluminense abria então o placar no meio do segundo tempo. E obviamente que a partir deste momento o Fluminense começou a gostar do jogo. E através de um jogo construído, foi a primeira jogada de construção do time do Fluminense, construção coletiva. E aí foi depois que o Luiz Gustavo já tinha saído do jogo, o Rogério Ceni tirou o Luiz Gustavo, colocou o David Martins e tirou o Everaldo e colocou o Juan Pablo. Depois dessas substituições, fragilizou muito o lado esquerdo do Bahia. Então o Samuel Xavier teve total liberdade de fazer a jogada para a direita e rolar para o meio para o Germancano finalizar e aí dar números finais para o jogo amistoso, que de amistoso não teve nada, teve apenas o nome. Mas o Fluminense foi melhor que o Bahia a partir do gol marcado de pênalti, não mais do que isso. Então dizer que hoje o Bahia não jogou bem não é totalmente verdade. O Bahia não teve poder de reação, aquela reação que faz com que o time vá para frente, aquele senso de urgência o Bahia não teve. E teve sim a estreia do Alejo Vélez, aliás uma estreia muito apagada do Alejo Vélez. Nós não vimos o Alejo Vélez produzir nada. Eu acho que a bola sequer chegou no seu pé para fazer qualquer tipo de virada ou abrir jogo, nada disso. Nós vimos o Sanabria mal também novamente, o Sanabria que teve algumas oportunidades pela esquerda. O Juan Pablo entrou no meio do segundo tempo, fez algumas jogadas, mas obviamente que é um amistoso. E o Guido Herrera, que teve apenas o lance da penalidade e o gol sofrido pelo Germancano, que nós não podemos acreditar ao Guido Herrera. Mas é uma bola que foi no meio do gol, né? O segundo gol foi uma bola no meio do gol. Ele acompanhou a jogada ali e obviamente que a gente não está acreditando a ele. Não estou acreditando a ele não, pelo amor de Deus. Mas foi uma bola no meio do gol, ele acompanhou a jogada e não conseguiu evitar o que foi o segundo gol do Fluminense. Tivemos a estreia desses dois jogadores. O Marco Moreno não jogou nesse jogo, não estava elegível, mas fora esse, todos os outros jogadores jogaram, à exceção apenas do goleiro Yuri, que não entrou na partida, estava relacionado, mas não entrou na partida. Então o Bahia perdeu mais um jogo para o Fluminense, agora de forma amistosa, preparatória para o jogo da Chapecoense, e vai para o jogo de sexta-feira às 19h30 aqui na Fonte Nova, tendo como obrigação vencer para se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro. Marcos Valença, Marcos Mendonça.
Beleza, 18 horas mais 16 minutos, 18 e 16 da capital baiana. Qual é o número do telefone da participação do torcedor Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Aqui é Paulo, DG Velho de Brotas. Bancada, esse time do Bahia não vai para lugar nenhum. Infelizmente, o time do Bahia no primeiro tempo foi bem melhor. Bem melhor, bem mais organizado na marcação. Até o Elio José, pesadinho, tava fazendo a função dele. Ademir, né? O time fez um gol. Infelizmente, o árbitro anulou. O do segundo tempo é o dito titular. Não vai para lugar nenhum. Os mesmos erros de sempre. Cria, retorna aquela bola pro goleiro, não chuta. Infelizmente, o Bahia precisa corrigir esse erro. Um abraço.
Ele falou aí que o segundo tempo foram os ditos titulares. Esse time que jogou o segundo tempo e titular que figura como titular no time principal, né, no caso, é o Jean Lucas e o Caio Alexandre. O que de fato é o Bahia é o time que jogou o primeiro tempo. Flávio Lordelo e Valença. Eu gostei muito do que o Bahia apresentou no seu primeiro tempo. Só que com as mudanças, né? O time, aliás, o jogo todo do segundo tempo foi um jogo feio. Inclusive, ainda falei, né? Rapaz, o jogo tá... Porque o segundo tempo, até o lance do pênalti, né? Pro Fluminense, foi que abriu o jogo pro Fluminense. Mas até o lance do pênalti, o gol, o primeiro gol do Fluminense, o segundo tempo era um jogo feio para as duas equipes. Agora, o primeiro tempo, o Bahia se impôs mais. E claro que no Campeonato Brasileiro, o Rogério não vai mudar os 11 no intervalo e não vai mudar todo mundo de vez no segundo tempo. Mas o Bahia, sim, tem um time arrumado, tá na primeira parte da tabela. Falta, claro, o Luciano Juba, falta o Everton Ribeiro, mas o Bahia dá um caldo, sim, Flávio Lordeiro.
O Bahia são dois Bahias, né? Dois Bahias, e eu só discordo, torcedor, porque os ditos titulares jogaram no primeiro tempo, tá? Assim, só destacando que eu não acho que dessa conjuntura o Jean Lucas ou o Caio Alexandre vão iniciar o jogo contra a Chapecoense. Eu acho que vai iniciar o jogo exatamente o time que começou o jogo hoje, aqui no Maracanã. Então, o meio campo titular, que eu acho que vai para o jogo, no jogo contra a Chapecoense na sexta-feira, é composto o Nico Acevedo, o Eric pela direita e o Nestor pela direita. Eu acho que esse é a triangulação titular, né? O Washington fala aqui, ó, ainda fala que o Washington fala que a direção do Bahia deveria ter providenciado imediato um lateral esquerdo para Luciano Juba quando se machucou. Veja, o Zé Guilherme não fez uma má partida, não. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu não vejo nenhum problema na partida que fez o Zé Guilherme. Ele que é o lateral esquerdo da base, foi adquirido por 6 milhões de reais junto ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense, é campeão sul-americano da base do Sub-20, Seleção Brasileira Sub-20. Então o Zé Guilherme, pra mim, fez uma partida.
Eu acho que esse questionamento é mais pelo segundo tempo, que não tinha um lateral.
Não tinha, eu concordo.
Você ter quatro laterais.
Mas você já tem jogar, o Valença ali. O Valença trouxe aqui agora que o Iago Borducci pode ser que esteja disponível para o jogo.
Não, mas é isso que eu estou dizendo. Mas ele está questionando, eu acredito que ele, o que ele está questionando é mais o segundo tempo do Bahia, que não tinha um lateral esquerdo de ofício, e o Luiz Gustavo foi improvisado ali.
Deixa
na lateral esquerda.
Reproduzir aqui um desabafo do Rogério. Aliás, tem sido esses amistosos servido para o Rogério Ceni, né? Desabafou no primeiro, reclamando muito do campo. E agora, vamos ouvir o desabafo na entrevista para o YouTube do EGE, ele falando sobre arbitragem no jogo de hoje. O Rogério Ceni aí, meu caro Everton Bruno.
A temporada tem sido boa, esses dois jogos contra o City Talk e hoje aqui, dois jogos bons para se fazer. Ajudaram muito a passar essas semanas de treinamento, é a terceira semana que a gente está. O problema é que você vem para cá, você já sabe que o Fluminense é um grande time, jogar no Maracanã, tudo e tal. E a única coisa que eu pedi para nosso departamento foi que não fosse um árbitro daqui. Uhum. E botaram o cara que apita jogo no CT deles. Aí o cara, você vai lá no campo perguntar, não foi falta do William. Aí você vai olhar o vídeo, o William nem toca no jogador. Depois ele fala, não, mas foi falta do Nico. O cara que no mínimo está assistindo Copa do Mundo, então aí perde a credibilidade. Então você vem aqui para ser otário. E para ser otário, não compensa você viajar 2.200 quilômetros para ser otário de um árbitro contratado para fazer o resultado acontecer. Então para a gente perde um pouco o sentido. Como teste, foi muito bom. Primeiro tempo, a gente jogou, acho que tive as melhores chances e podia ter feito 2-0. Um pênalti claríssimo no Ademir. E o pênalti também deles foi claríssimo também no primeiro gol. Segundo tempo, a gente também tem que corrigir algumas coisas. Mudamos um pouquinho a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso, muito válido. Mas o rapaz aí que veio aí quebrou. Eu falo pra eles, a única coisa que eu te peço, põe um juiz de fora, um juiz de qualquer lugar, do outro lugar do país, pra ficar uma coisa séria, né? Porque são dois times sérios, né? E o jogo deixou de ser sério quando nem ele sabe o que ele deu numa falta e não deu um pênalti claríssimo no Ademir e deu esse com tanta convicção. Mas é legal, o Hulk fez o primeiro gol, ele deve estar feliz. Todo mundo aqui sai contente do estádio com o Fluminense ganhando, o Hulk feliz, a gente sendo prejudicado, não, mas tranquilo. Agora, um cara que se diz juiz de Confederação Brasileira de Futebol fazer um serviço desse aqui, isso é uma vergonha.
Rapaz, foi pistola, viu, Rogério Ceni. Eu não acho que seja pra tanto, não, Rogério. Assim, eu concordo que houve erro da arbitragem, né? Um erro claro.
Rapidinho, Flávio, só um detalhe. No lance do gol do Bahia, primeiro ele sinaliza que foi a carga nas costas. Depois, aí foi o toque de mão. E ele, se o Rogério falou, ele ouviu alguma coisa. O cara ficou sem saber o que é que tinha marcado.
Não, tudo bem.
Mas aí tem um contexto. O pré que chama atenção. Porque o que tá dando o Rogério a falar dessa maneira é que, tipo assim, eu avisei que isso iria acontecer. Vocês não tomaram providência alguma. E aí, o que é que aconteceu? Agora vamos reclamar? Não, eu avisei antes que aconteceu e terminou acontecendo o que eu tinha imaginado. E ele ironiza no final, né? Não, todo mundo tá feliz, o Hulk fez o gol, o primeiro gol com a camisa do Fluminense, tal.
Ele dá uma... Rapaz, é importante destacar que o Rogério, ele tem as suas culpas no cartório, e eu vejo que o torcedor do Bahia cobra bastante do Rogério Ceni, né? O Valdomiro fala aqui, ó, Valdomiro São Pedro fala assim, Edson Rogério Ceni é um fracasso, que treinador medíocre, Bahia é um bando em campo, essa é a cara do Ceni, um cocô, né? Segundo o Valdomiro aqui, São Pedro, eu só discordo, viu, Valdomiro, do segundo tempo, tá? No segundo tempo, eu acho que o Bahia foi muito mal de forma produtiva, não produziu. Mas no primeiro tempo, o Bahia fez um bom jogo. Eu acho que o torcedor do Bahia que via assistir o jogo contra o Fluminense, que nos ouviu aqui na Itapum FM, nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, viu que o Bahia fez um bom jogo. Teve sim alternativas para matar o jogo, fazer um, dois gols. Não teve a condição para fazer isso. E quando teve, foi prejudicado pela arbitragem. Mas é um jogo amistoso, não vale absolutamente nada. Eu acho que não vale essa energia que o Rogério está botando agora na arbitragem. É, não é um jogo, não é uma arbitragem que foi selecionada pela comissão de arbitragem da CBF. Não vai ter nenhuma repercussão para além disso. Acho que ele se estressa à toa, né? Deixa essa zurra para lá. Cuida do que é seu, arruma a casa aqui, porque o segundo tempo foi nefasto e o Bahia precisa saber o que fazer com o Jean Lucas, com o Caio Alexandre, porque o segundo, e o Michel Araújo, porque o segundo tempo deles foi pavoroso, né? Uma produção ofensiva nula, né? Na parte de marcação, até que o Bahia conseguiu marcar, mas na criação, zero. Jogada de transição, zero também. O Matheus Sanabria é uma luz no final do túnel ali. As únicas jogadas ofensivas que o Bahia teve foram pela esquerda com o Matheus Sanabria. Pela direita, o Bahia não teve ofensividade, o Roman Gomes não subiu o suficiente. Então, dentro do segundo tempo, o Bahia não foi bem, não, tá? Então é bom, é importante destacar, e eu acho que o Rogério tem que estar preocupado com esse tipo de coisa, e não se a arbitragem fez uma operação lá contra o Bahia no Fluminense, porque vencer ou perder esse jogo, se o Bahia, Valença, Mendonça, vence esse jogo e depois perde para a Chapecoense, qual é que é melhor? Vencer esse ou vencer contra a Chapecoense?
Eu preferia vencer os dois.
É, mas tudo bem, mas vai ganhar o que isso aí? Não tem utilidade. Então, não é para você ficar botando tanta energia assim. É claro que esse jogo serve para o que ele foi proposto, que é enxergar algumas peças. E como enxergar algumas peças, o Luiz Gustavo, nós já vimos que não dá para jogar de lateral esquerdo. Não dá. O Marcos Vitor até compensa ali pela direita, que foi o primeiro tempo, mas
o Iago Bortucci não dá para jogar de lateral esquerdo, quanto mais o Luiz Gustavo.
É, o Luiz Gustavo não dá, infelizmente, é um zagueiro novo, né? O Bahia investiu 30 milhões de reais. E viu, Cadu? Nós sabemos essas cifras aí, viu, né, Valença? A gente tava conversando sobre isso aqui, sobre esses investimentos do Bahia. O Cadu Santoro investiu 30 milhões de reais no Luiz Gustavo para esse tipo de jogador, realmente deixa a desejar. E nós temos preocupação com o futuro, porque o Bahia não vai conseguir, pelo que nós estamos vendo na apresentação do Luiz Gustavo como zagueiro ou como lateral esquerdo improvisado, o seu retorno, que é a venda para uma pós-venda, né? Essa é a política do Grupo City, de comprar jogadores novos para poder revender. E o Luiz Gustavo vai ter que evoluir muito. Tem que evoluir muito para poder vestir a camisa do Bahia como titular.
Qual é o número do telefone da participação do torcedor, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada aí do Arena Futebol Itapuã FM. Turma do Benildo aí. Ô Flávio Lodeiro, rapaz, véio, esse Rogério Ceni, diria o Bono aí, saudoso, Tony Carneiro, grande repórter, né, de esporte dessa terra, né? É um brincante, rapaz. Cara, na saída de campo agora, após a mistura, o cara vim falar que colocaram um árbitro local e que fizeram o Bahia de bobo. Rapaz, quer dizer que no amistoso contra o clube lá do Uruguai, que é o Montevideo City, ali pôde árbitro da casa, né? Árbitro local, né? Sardinha ganhou bem, né? Aí tava tudo certo. Aí agora que toma cacete, o fumo entra lá ele, nas sardinhas, aí ele fala que foi feito de, que eles foram feitos de bobos. Faça-me uma garapa, rapaz. Boa noite.
É, mas aí tem um porém. O Emerson Ricardo, eu fiquei, na minha opinião, no dia do jogo, é que não teria sido pênalti a favor do Bahia. Falei diversas vezes que não teria sido, que não
foi. Eu falei que foi pênalti.
Exato, mas eu falei que não foi no momento e tal, mas depois olhando o vídeo com calma, eu volto atrás a minha opinião e realmente foi pênalti, certo? Então o Emerson Ricardo, ele não influenciou em nada, é um árbitro mais experiente, né? Acostumado a apitar grandes jogos, diferente do árbitro que foi o árbitro da partida, né? Eu não acredito, não vou nem nessa onda de que ele pode ter agido de má fé. Eu acho que ele é ruim mesmo.
O árbitro.
Porque ele não sabia nem o que, é que ele marcou no lance do gol do Bahia do lado.
Ele tinha que anular o gol.
Ele tinha que anular de alguma forma, mas ele não sabia o porquê ele tinha que anular. Primeiro ele marcou na.
Mas aí, né, já deixa de ser ruindade.
É, não, esse caso aí é. A impressão que a gente teve de fora é que ele tinha apitou pra anular e apontou assim com a mão. É,
exato, ele não sabia o que era, né? Ele sabia, disse, que olha, eu vou marcar a falta. E aí, na minha visão aqui, foi falta. Só que aí depois, o problema dele foi ele ter se embananado, ter se enrolado, ao tentar justificar o que ele marcou. Que disse que. Aí veio, né? Segundo o Rogério. Na visão aqui, quando ele marca o pênalti, ele sinaliza nas costas. Né, como se tivesse feito o empurrão, né, subiu nas costas, algo do tipo. Mas a gente viu que foi uma imposição do Acevedo, que subiu, tocou, a bola sobrou, bateu no travessão e o Ademir fez o gol. Aí eu lendo aqui alguns comentários, aí o cara, não, foi jogo perigoso, que o Ademir solou na hora do gol, né? O Ademir sola a bola, né? E aí pode ter sido isso. Aí depois teve a questão que disseram que foi o toque de mão. O que é? Eu acho que ele errou foi ele ter se enrolado do que ele marcou, sabe? Ele se enrolou nessa aí. Ele não sabe, nem ele sabia o que é que ele tinha marcado ali naquela hora.
É, mas a galera tá pé da vida aqui, viu? Com o Rogério Ceni, a bronca geral aqui com o Rogério. Assim, o Antônio Conselheiro de Deus fala assim, ó, Flávio, a cada dia que passa eu tenho mais ódio desse Rogério Ceni. Se ele saiba que toda vez que o Bahia joga é lesado, por que que ele como treinador deixou ter esse amistoso que não é o, viu, Antônio Conselheiro de Deus, aí nesse caso específico, não é culpa do Rogério não, tá? A questão toda é que o Rogério Ceni, assim como a comissão técnica, marca esses.
E algumas pessoas questionaram, dizendo, ah, vai pegar um time da mesma força. Tá acontecendo agora um amistoso entre Grêmio e Cruzeiro. Então, dois times tops do futebol brasileiro.
O Flamengo jogou ontem contra o Benfica.
Contra o Benfica.
O Corinthians empatou com o Cascavel em 1-1.
É, mas o que eu tô querendo falar, assim, tipo assim, vai trazer um adversário direto seu pro campeonato, que não sei o quê e tal. Amistoso, gente. Amistoso. amistoso.
É, nesse caso, o Rogério não tem culpa não, viu, Antônio? Aí, me perdoe discordar de você. Nesse caso, o Bahia não tem culpa, o Rogério não tem culpa não. E nós observamos aqui, né, Valência, que o Bahia até alternou um pouco a forma tática de marcação na saída de bola do adversário, com dois atletas na frente e não somente um, como é o de praxe do Bahia, jogando com o Eli José. Jogava com o Eli José e também com o Eric Pulga no primeiro tempo e no segundo tempo com o Everaldo e com o Alejo Velho saindo, marcando a saída de bola, ou seja, jogando com dois atletas de forma centralizada e não como tradicionalmente o Bahia joga com um atleta no meio e dois pontas. Então, o Bahia já alternou esquema tático. Eu só não entendi muito bem aonde é que o Sanabria entra nessa conjuntura, já que ele é ponta, né? Então, e o Juan Pablo também é ponta, assim como o Cauê Furquim também é ponta. Então, é importante só reencaixar as peças, porque, obviamente, que essas pontas ficaram soltas.